Passagem de nível com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível na vossa companhia neste domingo, dia 9 de junho. Hoje vota-se em eleições europeias no que diz respeito à comunidade portuguesa. Pois bem, um voto presidencial nos consulados aqui em França, ao meio-dia já tinham votado mais 19%, ligeiramente mais do que aquilo que foi estado nas últimas eleições. Mas para já, aqui fica a ementa do programa. Vamos ter o Conselheiro de Portugal em Paris, o embaixador Cargiera, que vai deixar o seu cargo em Paris. Vamos tê-lo em direto às 13 horas. Para fazer um balanço destes 4 anos aqui na capital francesa. O programa do Governo AD para as comunidades portuguesas, saberemos um pouco mais, pelo menos a análise que faz Paulo Pisco, deputado do PS pelo Círculo da Europa. Vamos falar igualmente da situação humanitária na Faixa de Gaza, mas também em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, com o diretor das operações da ONG Solidarité Internationale. E depois iremos até o Luxemburgo para falar de um projeto destinado a recuperar as memórias de vivências antigas que cruzam diversas nacionalidades, entre as quais a portuguesa. E vai ser já no próximo dia 16 de junho, dois ou oito dias, que vai arrancar a 17ª edição de Parfum de Lisbonne. O tema este ano, Movimentos. Iremos também até UI no Departamento 78, no dia 15 de junho, vai ser uma jornada inteiramente dedicada a Portugal e alusiva também ao 50º aniversário do 25 de Abril. E finalmente falaremos com Bem-vinda, um concerto dia 15 de junho no Teatro Triton, em Lila. Para já, vamos até Lisboa. Paulo Pisco, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, eu é que agradeço mais uma vez uma oportunidade.
Ora, Paulo Pisco, a não ser que o primeiro balanço nós podemos fazer da governação AD relativamente às comunidades portuguesas.
Bom, eu confesso que não consigo ter muitos elementos para fazer verdadeiramente um balanço sobre a governação do novo governo.
Ou quanto mais não seja anúncios que teriam sido feitos ou não.
Sim, mas o que eu quero dizer é que eu não consigo fazer propriamente um balanço daquilo que foi feito, porque na realidade, para além de ter havido um certo frenesim da parte do secretário de Estado José Cesário em percorrer muitas das nossas comunidades, tanto na Europa como fora da Europa, na realidade não há nada de verdadeiramente palpável, até porque o Governo está agora a anunciar algumas medidas e a governar com um orçamento que foi deixado por imposição do Presidente da República pelo anterior Governo. Por exemplo, o facto de o atual Secretário de Estado dizer que tem 1 milhão de euros para o movimento associativo, esse 1 milhão de euros já estava consignado no Orçamento de Estado, já tinha sido anunciado pelo Secretário de Estado do Partido Socialista, Paulo Cafofo, por várias formas e em várias ocasiões. Por exemplo, o facto de agora o Secretário de Estado também estar a anunciar que vai haver mais 1.200 computadores, isso já tinha sido adjudicado no anterior Orçamento de Estado. Eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto na Assembleia da República, de forma a que se pudesse assegurar e garantir que, de facto, o parque informático dos serviços consulares iria ser mudado, de forma a servir melhor as pessoas. As mudanças algumas que estão a ser anunciadas, é preciso esperar para ver, porque na realidade houve uma mudança muito grande, uma transformação muito grande na qualidade do atendimento consular, porque houve de facto alguns problemas há dois anos e meio, mais ou menos, esta parte em que havia muito trabalho acumulado, por várias razões, mas que entretanto este trabalho foi praticamente resolvido, e o caso do Consulado-Geral de Portugal em Paris é emblemático nesse aspecto, em que de tempos de espera, que eram de 4 ou de 5 meses, passou-se a tempos de espera que não ultrapassam os 15 dias e muitas vezes são resolvidos até mesmo numa semana. Portanto, relativamente a coisas que sejam verdadeiramente novas da parte do governo da AD para as comunidades portuguesas, eu confesso que ainda não vi rigorosamente nada. E não estou a dizer isto só como uma declaração política, é porque na realidade não vejo nenhum rasgo, nenhuma inovação ao contrário daquilo que nós pretendíamos no nosso programa, que era criar, mudar até de paradigma no que diz respeito às nossas comunidades.
Mas, e, portanto, sim, Paulo Pisco, rapidamente, oi, conclua.
Sim, ok. Não, e portanto, nós queríamos, achamos que era a altura de resolver os problemas que existem da melhor forma e da forma mais eficaz, mas ao mesmo tempo mudar de paradigma e ir ao encontro das nossas comunidades que hoje não são vividas e resolver muitos dos problemas que até agora ainda não conseguiram ser resolvidos por dificuldades várias, por constrangimentos vários, mas era essa a nossa expectativa e de todo não estou a ver que isso esteja a acontecer com o atual governo.
Ora, Paulo Pisco Cofreiro, que é necessário, e tivemos a ocasião de entrevistar pelo menos duas vezes sobre isso, ele está a escutar as comunidades, está a ver a situação concreta, ao passar aqui para Paris, teria dito numa entrevista que no Consulado-Geral de Portugal, em Paris, não há falta de funcionários. Mas, enfim, ora, uma questão premente é a questão da língua portuguesa. Pois bem, o senhor embaixador de Portugal aqui em França, José Augusto Duarte, afirmou isto no dia 7 de março, foi isto, data deste mês de março deste ano, que nós temos 1 milhão e 200 mil portugueses a viver em França e temos 14 mil alunos. Ora, vamos voltar uns aninhos atrás, em 2006 havia 35 mil. Quem o disse foi o primeiro-ministro da altura, Dominique de Villepin, mas relativamente a isso, vamos ouvir uma pergunta que eu fiz a Dominique de Villepin e igualmente a José Sócrates. Foi no Hotel Matignon, dia 10 de abril de 2006. Ouçamos.
Ma question s'adresse aux deux premiers ministres. S'il s'agit justement de cet accord de coopération au sujet de l'apprentissage du portugais en France. Alors, il y a déjà eu un certain nombre de conventions, d'accords qui ont été passés. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur le Premier ministre, Monsieur Dominique de Villepin a parlé justement des sections internationales et sections européennes. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de détails? C'est pas pour rien qu'il y a au moins 800 000 personnes d'origine portugaise en France.
Vous le savez, la France est le pays d'Europe où la langue portugaise est la plus enseignée, puisqu'il y a 30 000 élèves qui, en France, apprennent le portugais. C'est un chiffre qui a progressé de 8%. En 5 ans, c'est dire à la fois l'intérêt et l'attachement qui existe chez nous pour la langue portugaise. Monsieur Sócrates et moi-même sommes résolus à aller plus loin, compte tenu des relations très fortes qui existent entre nos deux pays, et vous l'avez rappelé, compte tenu de la présence très importante de la communauté portugaise en France, et c'est bien tout le sens des textes signés. Nous voulons renforcer, développer et l'attachement qui existe à nos langues, mais qui est aussi un attachement qui existe à nos cultures. Notre objectif, c'est donc bien sûr que le portugais se développe dans notre pays, que la culture portugaise puisse s'épanouir dans notre pays, et bien sûr qu'en retour, le français et la culture française puissent aussi trouver davantage d'écho au Portugal.
Em matéria de promoção da língua, França e Portugal têm uma responsabilidade muito importante, uma responsabilidade muito especial. Julgo que o esforço que estamos a fazer da introdução do português nas escolas francesas vai no sentido do interesse dos alunos de terem uma língua que lhes pode ser muito útil e ser uma vantagem para as suas vidas profissionais. Nós não queremos responder apenas ao sentimentalismo, e isso já seria importante, de quem tem aqui uma comunidade portuguesa de grande relevância e que deve honrar essa comunidade com essa possibilidade. Não é apenas isso, é que a utilização do português é hoje uma vantagem para quem quer se ingrar e ter sucesso na vida.
Paulo Pisco, este foi, lembro, no ano precisamente de 2006. Portanto, o número de alunos que aprendem o português aqui em França foi reduzido de metade. Há mais alunos a aprender português no Senegal, a todos os níveis de ensino, do que aqui em França. Entretanto, aqui, bom, houve a reforma do banco, houve a reforma aqui também do liceu, e o português tornou-se uma língua rara. A única exceção, podemos dizer, é aqui as academias à volta de Paris, Paris incluído, e a Guiana. A Guiana compreende-se porque tem a fronteira com o Brasil. Finalmente, há acordos que foram assinados e o primeiro-ministro português da altura, José Sócrates, fala neles, porque isto foi uma reunião, precisamente, foi um seminário governamental com o sétimo ministro, entre outros, os ministros da Educação de Portugal e da França. Finalmente, em vez de avançarmos, recuamos, não é um passo à frente, dois passos atrás, é um passo à frente e 500 passos atrás.
Eu acho muito interessante as declarações de Dominique de Villepin e de José Sócrates em 2006, e essas declarações, elas dizem-nos muito. No entanto, eu não sei se o número que foi adiantado por Dominique, pelo primeiro-ministro francês à altura, Dominique de Villepin, dos 30 mil alunos, seria totalmente correto, porque nós temos que considerar os alunos que fazem, que aprendem no âmbito do ensino paralelo, portanto do ensino do português no estrangeiro, tutelado pelo Instituto de Camões, e temos também todo o movimento associativo que tem uma parte importante de alunos. Portanto, não sei se esse número é absolutamente correto, mas há aqui um aspecto que eu gostaria de referir. Em primeiro lugar, tem havido um esforço grande da parte dos Estados, mas que ainda não conseguiu chegar a bom porto para a revisão do acordo que existe no âmbito do ensino entre Portugal e a França e que era absolutamente fundamental para a valorização do ensino do português em França, muito particularmente. Tem havido, da parte de diversos membros do governo e presidentes da República também, eu recordo-me de François Hollande também o ter referido, do ministro da Educação, sobre a importância da língua portuguesa e da necessidade dela ser valorizada em França. Portanto, há aqui uma dimensão diplomática que tem que ser absolutamente garantida. Ou seja, a questão do ensino do português em França, que tem tido nos últimos tempos algumas dificuldades, apesar de haver sempre essas declarações de reconhecimento da importância da língua portuguesa, é preciso que esses problemas sejam resolvidos, designadamente a continuidade no ensino, no sistema escolar, no sistema de ensino francês. E esse é um dos aspectos importantes. Eu queria também aqui referir que esta declaração de 2006 é muito importante e está num contexto muito particular, porque tem a ver com a introdução do novo decreto-lei sobre o estatuto jurídico do ensino do português no estrangeiro, que deixa de ser tutelado pelo Ministério da Educação e passa a ser tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa altura em que se pretende dar um reconhecimento internacional de maneira afirmada à língua portuguesa. Ou seja, até então, a língua portuguesa era vista um pouco como uma língua de imigração e, a partir de determinada altura, a partir do momento em que se reconhece efetivamente que a língua portuguesa é das línguas mais faladas no mundo e que tem uma grande possibilidade de continuar a expandir-se, que atualmente é a quinta ou quarta, entre quarta e sexta língua mais falada no mundo, e, portanto, isso correspondeu a um período em que havia toda essa ambição para a língua portuguesa. E essa ambição não deve ser perdida. A língua portuguesa, do ponto de vista do governo português, do Estado português, deve ser vista com a mesma ambição que tem a língua espanhola, que tem a língua inglesa, que tem o mandarim, para a sua projeção a nível mundial. Porque ela atualmente já é falada em mais de 30 organizações no mundo, organizações regionais, organizações multilaterais, etc., e é falada em todos os continentes e tem uma grande capacidade de atração por via até dos países da Cplp. Portanto, esta dimensão global da língua portuguesa, ela tem que continuar a ser afirmada, mas, e Portugal e a França têm que fazer a sua parte para a valorização da língua portuguesa e para que ela possa chegar ao maior número possível. Mas deixe-me só agora referir mais uma coisa. O facto de haver algumas oscilações no número de alunos que aprendem português, não só em França, mas também como nos outros países, uma vez que o nível da presença portuguesa na Europa e fora da Europa mantém-se bastante elevado, e sobretudo na Europa, onde está cerca de 70% da nossa imigração, é preciso analisar bem as causas pelas quais há essas dificuldades sobre a constituição de turmas e de forma a que elas possam ser constituídas e para que o ensino do português possa chegar o mais longe possível. Portanto, nós, da nossa parte, estamos empenhados nesta valorização e fazer, como sempre fizemos, com que o ensino do português possa ir mais longe, o mais longe possível.
Mas, Paulo Pisco, o PS foi governo durante anos e anos, hein? De maneira que há que perguntar o que é que foi feito, tanto mais que eu estou a recordar precisamente quando houve o encontro, na altura o presidente era François Hollande, com os ministros da Educação, foi assinado e foi reativado o protocolo de, entre os dois países. Foi dito que a Comissão Mista iria reunir-se uma vez por ano. Quando é que houve reuniões dessas? Ainda estamos por, digamos, tentar compreender. Porque uma coisa é certa, é que, bom, tem que haver procura, mas o governo francês já deixou de dar para eles o português, não é prioridade. Quando temos, por exemplo, quando vemos que o chinês, porque põe dinheiro em cima da mesa, abre uma secção internacional que deveria ser uma secção lusófona, dá para refletir. Mas aí são os partidos, de maneira que eu penso que o Paulo Pisco, agora deputado da oposição, vai interrogar o ministro dos negócios estrangeiros, dado que o ensino do EPE está entregue, digamos, aos embaixadores, não é? Em vez de estar entregue ao ministro da Educação. O que é que vai fazer nesse sentido? E será a minha última pergunta, Paulo Pisco.
Não, é assim, da nossa parte, e nós temos obviamente iniciativas legislativas como, assim, no sentido da valorização da língua portuguesa, mas eu também posso testemunhar que durante o anterior governo houve várias reuniões da Comissão Mista. O Ministro da Educação, na altura, deslocou-se várias vezes à França para participar nessas reuniões, e houve um esforço, uma mobilização diplomática também, inclusivamente o próprio embaixador Torres Pereira, juntamente com outros embaixadores de outros países,
lusófonos,
precisamente para que o governo francês pudesse desbloquear todos os mecanismos que permitissem o reconhecimento da língua portuguesa e para que houvesse mais professores, para que houvesse a continuidade, para que houvesse todas esses meios que são necessários para que a língua portuguesa pudesse ser efetivamente valorizada. Da nossa parte, portanto, tanto antes, quando estávamos no governo, como agora que estamos na oposição, a garantia é de que a língua portuguesa continua a ser sempre uma das nossas vertentes fundamentais da política externa, e faremos tudo nesse sentido para a valorizar, desde o ensino português no estrangeiro, do ensino primário, até às universidades, aos leitorados. É absolutamente fundamental que haja uma prioridade que significa também dotar o ensino do português em todos os seus níveis, portanto do primário até às universidades. Há muitas universidades, há dezenas de leitores que estão também em França, e é necessário que haja todos os recursos que sejam necessários para que aquilo que é um desígnio nacional, que é a afirmação da língua portuguesa, se possa efetivamente fazer, porque não há afirmação da língua portuguesa se não houver recursos, se não houver verbas para que esse projeto possa ser efetivamente concretizado, quer através do ensino para mais alunos de português, portanto, no ensino do português no estrangeiro, no ensino paralelo, tutelado pelo ensino de Camões, quer através das universidades, onde há várias, muitas centenas de alunos que aprendem a língua portuguesa de forma especializada por essas universidades em toda a França.
Paulo Pisco, muito obrigado. Teremos a ocasião de falar em breve, muito em breve, para já, para termos o balanço destas eleições europeias, que se realizam hoje na maior parte dos países, precisamente da União. Os imigrantes, esses votaram, ou podem votar até o final do dia de hoje, um voto presencial nos consulados, mas teremos a ocasião de falar de outras coisas, tanto mais que já há uma data para a reunião dos membros do Conselho das Comunidades, salvo erro da minha parte, no mês de outubro, mas enfim, teremos a ocasião.
Paulo Pisco, Arthur, permita-me só dizer mais uma coisa muito brevemente, é que hoje, nestas eleições, hoje e ontem, nas eleições para o Parlamento Europeu, está em vigor o voto em mobilidade. Isto significa que qualquer português pode votar em qualquer sítio. Se houver um português que esteja deslocado em Lisboa, mas que esteja recenseado em Paris, ele pode votar em Lisboa. Ou se estiver em qualquer outra parte de França ou da Europa, ele pode votar onde está, independentemente do sítio onde estiver recenseado. E isto é muito importante, porque permite que haja muito mais eleitores a votar para estas eleições para o Parlamento Europeu, que são absolutamente fundamentais para defender o projeto europeu.
Com efeito. Paulo Pisco, muito obrigado.
Eu é que agradeço. Bem.
Bom, on va quitter ces histoires portugaises, entre guillemets, on va parler de drame, mais on va commencer par celui qui malheureusement est disparu de l'actualité, dans la mesure maintenant où on parle de quoi? Oh, d'un possible accord pour un cessez-le-feu, etc., etc., comme si le drame pour 2 millions de Palestiniens de Gaza n'existait plus. Xavier Lhote, bonjour et merci d'être avec nous.
Oui, bonjour, je vous entends.
Maintenant, quand on parle de Gaza, tout le monde s'intéresse, est-ce qu'on va avoir un cessez-le-feu, on va pas avoir un cessez-le-feu. Entre-temps, la situation humanitaire de la population, plus de 1,7 million de personnes déplacées, et pas seulement, elle est tout à fait impossible. C'est, bon, il n'y a plus de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments, etc., etc. Comment ça se fait qu'on a, on est en train d'oublier le drame à Gaza?
Ah, écoutez, j'espère pas qu'on oublie le drame à Gaza, et puis le fait que cette antenne y réfléchisse, ben c'est bien la preuve qu'on l'oublie pas. Oui, ce que je pense, c'est que en effet, on est sur une résolution politique qui ne vient pas. On a tous suivi la proposition faite par le président Biden il y a quelques jours, mais qui semble pas être récupérée. Donc voilà, chaque jour qui passe, c'est des centaines de morts supplémentaires et puis des situations terribles. Voilà. On parlait de la situation humanitaire sur place. C'est être Gazaoui aujourd'hui, c'est avoir maximum 5 litres d'eau salée pour sa consommation. Dans certaines zones, c'est ne pas trouver de nourriture. Dans d'autres, c'est en trouver en quantité insuffisante. C'est avoir accès à quelques services de santé dans des zones extrêmement dangereuses d'accès, qui sont les hôpitaux, et seulement pour les urgences. Si vous avez un cancer, vous attendez chez vous, il se passera rien. Ce sont des stations d'épuration qui sont à l'arrêt, donc je vais pas vous décrire les scènes, mais c'est plus de 600 personnes par latrine ou toilette. Voilà. Donc juste pour vous donner une image de ce que ça peut générer en quelques jours, et on est maintenant sur 9 mois de conflit.
Alors, et en même temps, bon, l'aide alimentaire n'est pas pratiquement plus dans l'OTAN. Et avant le 7 octobre, il faut rappeler tout ce qu'a fait le Hamas. On parle de plus de 1200 morts sur le territoire israélien. Là, on parle de plus de 30 000 morts à Gaza. Et la majorité sont des femmes et des enfants, il faut dire les choses. Alors, concrètement... plus d'aide humanitaire, difficultés pour avoir des médicaments, etc., etc. Comment est-ce que les solutions humanitaires, à commencer par la vôtre, peuvent encore travailler et aider la population gazaoui? Comment?
Alors déjà, il faut nuancer. Il y a des camions qui passent dans Gaza, d'accord. C'est pas qu'il n'y a pas de camions qui passent. On a eu un moment, au moment de l'offensive sur Rafah, un arrêt pendant plusieurs jours de tout passage d'aide humanitaire. Mais maintenant, il y a des camions qui passent.
Mais alors,
est-ce qu'il y en a suffisamment qui passent? Non. Il y a de très fortes restrictions sur la nature des biens qui peuvent passer. Donc, il y a, par exemple, nous, pour faire certaines réhabilitations de stations de pompage, on ne peut pas importer certains éléments. Il y a le carburant, notamment, manque énormément pour faire tourner toutes ces stations. Donc, il y a des très fortes restrictions, à la fois en quantité et en nature de biens. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on n'est pas, malheureusement, pas à l'échelle de cette crise. Donc, on fait plein de choses. On distribue tout ce qui nous arrive. On fait tourner, pour ce qui est de solidarité internationale, on fait tourner des stations de désalinisation, on distribue beaucoup, beaucoup d'eau, des dizaines de milliers de litres d'eau par jour, mais ce qu'il faudrait, c'est faire beaucoup plus. Oui, donc on est évidemment empêché par rapport à cette situation d'accès restreint.
Alors, on sait que, bon, on dit que trois quarts des immeubles à Gaza ont été détruits, ont été bombardés. On dit parce que, bon, il faut dire aussi qu'Israël empêche les journalistes de faire leur travail à Gaza. Ça, il faut que ça soit dit. Dans quelles conditions vivent la population? On parle d'1,7 million de déplacés. Entre-temps, l'armée israélienne ordonne à la population de se déplacer à gauche et à droite, mais ils vont où? Ils vont où? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui on leur a dit allez sur sur Rafah. Maintenant on dit partez de Rafah. Bon, qu'est-ce qui se passe avec il y a beaucoup de femmes et enfants au milieu de tout ça.
Oui, tout à fait. Beaucoup de femmes et d'enfants. La moyenne de déplacement d'un Gazaoui sur ces derniers mois, c'est 3 fois. Donc 3 fois, vous avez emmené votre femme, enfant, homme, vous avez emmené tout ce qui vous semblait absolument nécessaire pour partir d'un point A à un point B. La dernière offensive sur Rafah, donc il y avait une très forte concentration de personnes sur Rafah, qui est la zone la plus au sud de la bande de Gaza. L'offensive sur Rafah a entraîné un remouvement de population vers le nord. On estime qu'il y a plus de 900 000 personnes qui étaient déjà déplacés, qui sont redéplacés plus au nord que Rafah, donc dans la zone de Tar el Bala à l'heure actuelle, qui est à peu près au centre de la bande de Gaza. C'est là que Solidarité Internationale a son bureau. Il y a des zones au nord qui sont extrêmement détruite, avec des niveaux de destruction très forts, sur lequel il reste plus que quelques centaines de milliers de personnes. Et en effet, la situation, c'est celle que vous décrivez. Donc, ce sont des personnes qui errent d'une zone à une autre, trimballées un petit peu par la guerre, hein, et qui cherchent. Et donc, chaque nouveau déplacement entraîne une redétérioration des conditions de déplacement. Donc, quand on se déplaçait avant en retrouvant un membre de sa famille, ou quand on se déplaçait avant pour aller dans une zone qui n'était pas détruite, donc les services étaient surchargés, mais ils n'étaient pas détruits, bah là, maintenant, on se déplace dans des zones qui, elles-mêmes, ont été touchées par les combats, dans des sites ou dans des camps de déplacés, voilà, sur lesquels il y a pas du tout le niveau de service. Donc, on est dans une dégradation progressive du niveau du niveau de situation humanitaire.
Alors, à commencer par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé un cessez-le-feu, tout au moins pour aider la population et empêcher les destructions. Les options humanitaires ont eu des membres qui ont été tués par des bombardements. Donc, pour vous, bon, le cessez-le-feu, c'est vraiment fondamental, il faut que ça se passe le plus rapidement possible.
Oui, évidemment, on appelle un cessez-le-feu entre tous les belligérants, hein.
Oui, tout à fait, oui.
C'est la condition sine qua non à la protection déjà de des personnes et à une capacité à leur venir en aide tangible, hein. Sinon, sans ça, on restera toujours dans des aménagements, des trous de souris pour réussir à délivrer de l'aide humanitaire. Donc c'est un préalable, ça, et le retour de toutes les personnes, hein. Otages, personnes déplacées, le retour de toutes ces personnes chez eux. Je pense que là, on est sur les fondamentaux pour pouvoir envisager, je ne parle pas de l'avenir, pour envisager juste que un arrêt de cette horreur.
Alors, Solidarité Internationale a lancé un appel aux dons. Concrètement, de quoi vous avez besoin et comment on peut justement faire ses dons?
Ben écoutez, tout un chacun peut se connecter sur le site de Solidarité Internationale, www.solidarité.org, et il y a une petite fenêtre qui vous permet de faire un don pour nos équipes à Gaza. Nous, comme je vous ai dit, on a fait des distributions alimentaires, on a fait des distributions de kits d'hygiène. Voilà ce qu'on fait, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent, mais de moins en moins dans ces conditions. Et on fait énormément de travail sur l'accès à l'eau. Donc voilà, on réhabilite à l'heure actuelle une station de pompage. On manque de moyens, hein, aussi, malheureusement, dans cette crise. Donc tous les dons nous permettront d'accroître la capacité de nos actions et puis aussi. Quand on a des équipes sur place qui prennent ce niveau de risque, on a envie d'être là et de faire le maximum. Voilà. Donc, tout ce qui peut nous aider à monter à l'échelle est évidemment le bienvenu.
Voilà. Alors, il faut dire, quand on fait un don de 100 euros, en réalité, on peut déduire 75 euros des impôts. Donc, ça, c'est important. Xavier Lotte, une dernière question encore. Quelle est la situation? Parce que je sais que vous êtes présent aussi au nord du Mozambique, dans la province de Cap Delgado. Dernièrement, c'est encore des milliers et des milliers de personnes qui ont été déplacées. Comment est-ce que votre organisation arrive encore à travailler au Mozambique? Où est-ce que vous en êtes actuellement?
Oui, dans la province du Cabo Delgado, là, pareil, malheureusement, des mauvaises nouvelles. Hein, alors qu'on avait en 2023 un processus de retour des personnes, une accalmie générale du contexte qui avait prévalu, le premier trimestre 2024, on est à plus 300% d'incidents, hein, pour donner un chiffre par rapport à ce qu'on a connu sur la fin de 2023. Donc un renouveau, malheureusement, de la violence entre les groupes armés radicaux sur cette zone, ce qui fait qu'on a des zones entières qui ont été re-attaquées, des villes qui ont été reprises pendant quelques heures, reprises par l'armée ensuite mozambicaine. Donc qu'on est malheureusement dans un scénario de redéplacement de population comme on avait connu en 2021-2022 et qui s'était calmé. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ben, on travaille sur à trois niveaux. Pour les personnes déplacées, on a une réponse intégrée, hein, à la fois on leur donne des kits d'hygiène, de la nourriture et aussi un kit abri qui leur permet de s'installer, d'avoir accès à un minimum de dignité dans leur premier temps de déplacement. Deuxièmement, on travaille sur quelques réseaux d'eau pour que les nouvelles populations qui ont été déplacées et à la fois les populations qui sont sur place puissent bénéficier de l'accroissement des services en eau. C'est un peu notre domaine d'expertise technique. Et un troisième élément qu'on fait, c'est sur la côte, on aide les pêcheurs qui ont perdu leur matériel de pêche et notamment leur petit bateau à reconstruire leur économie. Bon, voilà, donc on continue ces activités, mais malheureusement, avec un contexte sécuritaire qui s'est à nouveau dégradé.
Oui, voilà. Par exemple, selon l'Organisation internationale des migrations, donc et aussi des Nations unies, entre le 10 et le 14 mai, dans la localité de Macomia, 1500 déplacés. Ça, au sujet des attaques, justement, de monde armé, apparemment, qui appartiendrait au groupe extrémiste de l'État islamique. Mais même pour le Mozambique, vous avez besoin de l'aide, bien que, il paraît qu'à niveau international, il y a de l'aide qui arrive, vous n'êtes pas tout seul sur le terrain.
On n'est pas tout seul sur le terrain. Il y a quelques ONG, il y a les agences des Nations Unies évidemment, qui sont sur place. Après, dans les zones plus reculées, en dehors de Pemba, quand on va sur Mueda, sur Mwidumbe, sur Macomia, sur Mosimboa da Praia, il y a un peu moins d'acteurs. Donc voilà, on reste quelques acteurs d'urgence en mesure de travailler dans ces zones-là. Solidarité internationale en fait partie, avec quelques autres, hein, et heureusement. Hein, et on va rester là.
Voilà. Xavier Lhôte, merci. Je rappelle, vous êtes le directeur des opérations de solidarité internationale. Alors, justement, quand on dit de faire des dons, solidarité, c'est au pluriel, hein, Xavier Lhôte.
Tout à fait, un nom assez générique, mais voilà, solidarité avec un E accent aigu et un S. Merci.
Tout à fait. Je vous remercie et bien entendu, on va continuer à suivre et soutenir justement les ONG qui essayent de minorer la situation des populations, malheureusement, c'est sur les 5 continents. Merci Xavier Lhôte.
Merci pour votre écoute.
Et nous voltamos dentro de uns instantes.
Radio Alpha.
E voltamos aqui ao direto neste domingo, lembro, dia 9 de junho, nem mais nem menos. Já estivemos em Lisboa, falámos de Gaza, mas igualmente de Moçambique, agora vamos até ao Luxemburgo. Heidi Martins, bom dia, boa tarde, bonjour.
Bom dia, boa tarde, o bonjour.
Bonjour, bom, é como nós quisermos, não é? Ora, Heidi, voltamos aí ao Luxemburgo, porque na altura em que arrancaram todos os acontecimentos, de conferências, acontecimentos e para fora, à volta do 50º aniversário do 25 de Abril, já iremos no final da entrevista, mas tínhamos abordado assim, de raspão, um projeto chamado, um projeto no bairro Itali, que é Moving Luz Itália. Isto é bastante interessante porque, bom, eu penso que, bom, aqui em França nunca houve nada desse género, mas talvez nos explicar o que é que consiste exatamente o projeto Moving Luz Itália.
Certo. Antes de mais, obrigada pelo convite. Então, o projeto Moving Luz Itália é um projeto muito giro, sou suspeita, mas
é completo.
Foi realizado no quadro da Capital Europeia da Cultura ESCO 2022, teve início em 2020, e culminou com uma exposição dentro de portas, portanto na Gare Usine, na estação de comboios de Lyon, e também numa web app, ou seja, uma visita exterior, em que através, portanto usando o smartphone e QR Code, se pode visitar o Quartier Italie. O Quartier Italie é um lugar específico em Lyon, no Luxemburgo, que foi criado no fim do século XIX, e portanto fica ali entalado, ou ficava na altura, entre por um lado a colina com as minas, com o minério de ferro, e por um lado a indústria siderúrgica, fundada em 1882. Portanto, o bairro nasceu dessa necessidade de ter mão de obra para a indústria siderúrgica na altura. E portanto é um sítio marcado pelas migrações, primeiro migrações internas e da Alemanha, Bélgica, França, portanto em proximidade do Luxemburgo, posteriormente da Itália, Polónia, Espanha, na década de, nos finais de 60, chegaram os portugueses, que curiosamente não trabalharam, não foram para trabalhar em indústria siderúrgica, mas foram viver no Quartier Italie, e agora mais recente, recentemente pessoas do Médio Oriente, África, China, também vivem. Portanto, é um bairro com duas ruas apenas e onde vivem hoje em dia 28 nacionalidades. E nós queríamos contar a história desse sítio. E o Moving Lusitalia trata precisamente disso, de contar a história desse lugar.
Uhum. Portanto, houve todo um trabalho de investigação e é interessante é que tanto é físico, como disse, de exposição e por aí fora, mas também digital. E aí, finalmente, como é que se articula uma coisa com a outra? Porque, bom, é uma coisa extraordinária, porque, bom, vocês podem ir buscar imagens ao passado, quer dizer, isso, como é que diz, reforça os testemunhos de uns e dos outros. De maneira, como é que foi feita essa fusão?
Ora, foi um trabalho de longa haleine, como se diz, com mais de 80, mais de 80 entrevistas, algumas filmadas, gravadas, áudio, vídeo, com pesquisa de documentos, arquivos, portanto um longo trabalho. E por um lado, se a exposição foi inaugurada no 25 de Abril, curioso, no 25 de Abril de 22, e escolhemos essa data porque é uma data marcante de símbolo da liberdade para os portugueses e para os italianos, porque é Moving Lusitalia, não é? A contração de Lusitania com a Itália, portanto são as duas migrações que mais marcaram aquele sítio. A exposição foi inaugurada no 25 de Abril e terminou no final do ano, desse ano de 22, mas o percurso digital, como diz, e muito bem, continua aberto e disponível. Eu convido toda a gente a visitar no movinglusitalia.org. E podem visitar de qualquer sítio, por exemplo, que tenham uma conexão à internet, ou ir ao sítio mesmo, para ver os imóveis, visitar caminhando, e abro janelas para o passado, não é? Consigo ouvir o recém das pessoas, a ver as fotos, e essa é, eu acho que a originalidade do projeto é efetivamente esse aspecto digital, sim.
Sim, e é importante também porque, bom, há um background para falar bem português, não é? Bom, portanto há um volta de vida atrás e coisa, mas isso está intimamente ligado agora ao presente, de maneira que não é uma forma saudosista, não sei o quê, é tentar talvez compreender o passado para saber aquilo que se passou no passado, para compreender um bocadinho qual é a nossa vivência hoje e o que é que vai ser amanhã. É um pouco nesse sentido.
Exatamente, é para mostrar a relação, no fundo é através de um lugar específico, contamos uma história intergeracional, não só intergeracional na família, portanto avós, pais, filhos, mas também intergeracional nas migrações. As migrações sucedem-se, deixam rastros, partilhas, contam histórias e é também muito virado para hoje em dia. Na altura era uma porta de entrada no Luxemburgo, o bairro Itália, porque era um local de trabalho, essencialmente. Hoje em dia continua a ser uma porta de entrada, continua a ser um bairro operário, continua a ser um sítio de entrada, porque os preços das casas continuam a ser relativamente, muito pouco diferente, mas relativamente menos caro. Portanto, é para chamarmos a atenção para as populações que vivem hoje lá, E criar esse sentimento de pertença. Na verdade, o projeto foi nomeado entre mais de 1450 para os New European Bauhaus 2023 e foi na categoria, teve menção honrosa nessa categoria de pertença, criar pertença num lugar contando histórias através do tempo, sim.
Ora, tudo isso é baseado em temas, não é? Bom, houve alguns, segundo aqui que eu pude compulsar, associações, mulheres, condições de vida, mobilidade social aqui e noutros lugares, e precisamente há uma questão que gostaria que falasse nela, qual era precisamente a condição das mulheres nesse bairro, porque nós sabemos o sacrifício que passaram as mulheres portuguesas, nomeadamente aqui nos bairros da Lata à volta de Paris, que os maridos diziam vem com os filhos, e as mulheres ficavam aqui e defrontavam-se com uma situação incrível. Como é que foi aí no bairro Itália?
Exatamente. Ora, vou contar a história das mulheres na altura, mas que penso que reflete muita da população migrante hoje em dia em Portugal e o papel da mulher ainda hoje em dia. Portanto, na altura, quando se conta a história do Bassin Minier e dos sítios onde predominava a siderurgia, é uma história no masculino, não é? Conta-se a história dos homens. E as mulheres ficam completamente relegadas a um plano invisível.
Subalterno.
E elas, Exatamente, exatamente. E no bairro Itália, que são, como digo, duas ruas, havia mais de 30 e tal cafés, haviam comércios, haviam... era incrível. E quem é que ficava a gerir a economia do bairro? É algo incrível. É preciso ver que cada mulher, cada pessoa que ficava ali atrás do balcão, gerava uma economia de um sítio. E há inúmeras histórias de mulheres que tinham a sua pequena... juntavam dinheiro, portanto, com a venda dos animais, dos ovos, etc., e chegavam a pagar os estudos aos filhos, chegavam a dar entradas para casas, na altura, aos filhos, portanto, completamente invisível, invisível também nos arquivos, as mulheres vinham, mas só os homens é que estavam registados, ou seja, elas continuam, tinham um papel fundamental na vida daquele bairro, e até lhe digo mais, como lhe digo, o bairro estava entalado entre, por um lado, as minas, por outro, a siderurgia, e apenas, há apenas o comboio, ou seja, toda a vida acontecia ali, ali dentro. E, curiosamente, as pesquisas mostraram que quem abriu o bairro ao mundo foram as mulheres e as crianças. As crianças, também raramente falamos nas crianças, porque as crianças tinham que ir para a escola, tinham que apanhar o comboio a partir de um certo ano letivo. Portanto, eram os primeiros a sair do bairro e as mulheres também, as primeiras a ir fazer limpezas, etc., às cidadezinhas vizinhas, enquanto que os homens efetivamente dormiam e acordavam e trabalhavam no bairro. Ou seja, as mulheres são fundamentais para entender os ritmos daquele sítio e a vida daquele sítio, sim.
Falou de mais de duas dezenas de cafés, mas a cafés eram só os homens que lá entravam, as mulheres não tinham direito sequer, não é?
Não tinham, trabalhavam lá, mas trabalhavam. Eram os homens que estavam nas pausas e nos horários. E há histórias engraçadas de que os homens ganhavam salário, era-lhes pago o salário na indústria, na siderurgia, e as mulheres iam logo ter com eles, na verdade, para ter parte deles, porque eles iam direto gastar tudo nos cafés, portanto, elas também tinham essa mão de ferro. E também o curioso é que as condições de vida eram complicadas dentro das casas e, novamente, as casas em si também geram essa invisibilidade. Se as mulheres trabalham dentro de casa, as condições de vida também são bastante invisíveis. E há a história engraçada, não sei se tenho tempo para contar a história dos móveis.
Sim, com certeza.
Porque realmente esta história, para mim, ilustra todo o projeto, ilustra o movimento dos Itália. Portanto, os italianos chegaram... na década de 20-30, e tinham, eram detentores das casas, dos móveis, etc. E depois, no fim dos anos 60, aqui há algo que é interessante, é que a segunda geração de italianos, portanto os filhos, com a mobilidade social ascendente, ou seja, com as melhores condições de vida, socioeconómicas e assim, logo que fosse possível, saíam do bairro, iriam viver para outro sítio. E chegaram os portugueses nessa altura, e curiosamente, para os portugueses, comprar casa no bairro era um sinónimo de mobilidade social ascendente. Portanto, os portugueses compraram, ainda hoje são detentores, os portugueses, de grande parte do imobiliário do bairro. E, portanto, os portugueses, quando chegaram nos finais dos anos 60, acabaram por comprar as casas e ficar com os móveis. Como é que eu descobri isto? Em agosto de 2021, vi que as primeiras famílias que chegaram ao bairro vieram a salto, e eram originárias da Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz. E, portanto, eu em agosto fui encontrar essas famílias, essas 4, 5 famílias, na Serra da Boa Viagem, na Figueira, e entrevistei-as dentro de casa, e na altura perguntei como eram as condições de vida no Luxemburgo, na altura no bairro Itália. E as pessoas apontavam, as senhoras, apontavam à volta e apontavam para móveis, em casa, na Serra da Boa Viagem. E eu olhava para aqueles móveis de madeira maciça, sem conseguir perceber. E elas contaram-me que aqueles móveis elas tinham recebido quando chegaram ao bairro Itália nos anos 60, compraram as casas, compraram os móveis, e assim que chegaram à reforma, portanto recentemente, enviaram os móveis para Portugal. E esses móveis, que eu chamo les meubles hérités, para mim contam toda a história de transpor fronteiras, do atravessar gerações migratórias, familiares, e agora, curioso, porque são os filhos desses imigrantes portugueses que hoje em dia vão herdar essas casas, em Portugal, agora que eles têm as vidas feitas também aqui, não é? Que são adultos, portanto vão herdar casas e móveis em Portugal, que curiosamente detêm em si toda essa viagem, não é? Migratória.
Toda essa história, com efeito. Eide Martins, exato. Obrigadíssimo. Talvez exato. Nos lembrar como é que podemos ter acesso à parte digital do projeto Moving Lusitória?
Sim, então é apenas escrever https /, pronto, ou www.movinglusitalia.org.
Ótimo. Obrigadíssimo, Edi Martins, e queria relembrar que continua a série de conferências e acontecimentos à volta do 25 de Abril, isto, pelo menos até o dia 5 de Janeiro de 2025, mas para mais informações, o Museu Nacional do Luxemburgo, não é, Edi Martins?
Exatamente, então tive o prazer de ter sido convidada por ti, para estarmos aqui na Rádio Alfa, foi em março, em que também estava a Irene Pimentel, não é? Para falar na altura da apresentação do livro Exílio Feminin, Cette Parcours de Desport, que foi traduzido aqui, e nós inauguramos em março esses eventos.
Esse evento.
Entretanto, tiveram lugar muitas outras iniciativas ligadas às comemorações do 25 de Abril, pela Embaixada, pelo Instituto Camões, a OGBL e outros, mas eu destacava, como está a fazer também, o Musée National d'Histoire et d'Art, tem uma programação riquíssima, que está associada à sua exposição La Révolution de 1974, des rues de Lisbonne au Luxembourg, e vai estar patente, como disse, até o 5 de janeiro. O que lhe posso dizer é que alguns dos eventos que têm lugar, como as conferências, estão filmadas e disponíveis online, de alguns colegas meus, conferências muito interessantes. Eu convido toda a gente a ir ver a programação do museu, e também destacaria a apresentação do 14 de novembro, portanto ainda falta um bocadinho, mas que vem a Irene aqui ao Luxemburgo, a Irene Pimentel, historiadora, vem apresentar então novamente o 25 de Abril de 74, Jour 1 de la Transition Democrática ao Portugal. Eu também destaco essa apresentação.
Não, já marquei isso na minha agenda, Edi Martins. Obrigadíssimo, e a propósito do livro Exil au Féminin, graças ao apoio, foi o Centre de Documentation sur l'Immigration Humaine que fez com que esse livro pudesse existir em francês. O seu ou seu dono também se deve isso. Edi Martins, obrigadíssimo, até uma próxima, e para vocês no Luxemburgo, o microfone está sempre aberto.
Obrigadíssimo, o convite.
Muito obrigado, um grande abraço, então, obrigado. E nós vamos aproximar das 13 horas, voltaremos logo a seguir.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem Nível, lembro neste domingo, dia 9 de junho, emissão com redifusão na noite de terça para quarta, para sem esquecer o podcast. E lembro, eleições europeias, volta-se na esmagadora maioria dos países da União. Em Portugal vota-se hoje, precisamente, mas a comunidade portuguesa, por esse mundo fora, voto presencial ontem e hoje, por simplesmente até ao final do dia, que não esquecer, Portugal vai eleger 21 eurodeputados e apresentaram-se em Portugal 17 listas concorrentes para eleger aquilo que será o novo Parlamento Europeu, e para além do novo Parlamento Europeu, evidentemente será também a Comissão Europeia, com tudo o que isso implica. E quem diz Consulado-Geral de Portugal em Paris, diz trabalho e mais trabalho, e alguém que nos vai deixar 4 anos depois de ter chegado à capital francesa. Senhor Embaixador Carlos Oliveira, muito boa tarde e obrigado por estar novamente em direto aqui na Rádio Alfa.
Olá, boa tarde, eu é que agradeço. É sempre um gosto estar convosco.
Ora, Senhor Embaixador, veio da Argélia, veio aqui para Paris, precisamente no ano 2020, apresta-nos a deixar-nos 4 anos, muitas coisas evoluíram concretamente, e da sua experiência que esteve aqui no seio da comunidade portuguesa, que sabemos que a região, a área consular de Paris é imensa, alterações nestes 4 anos passados aqui na capital francesa?
Bem, bastantes alterações, sobretudo porque o começo foi muito complicado, porque, como se recorda, coincidiu com o Covid e, portanto, digamos, temos um período muito, muito difícil, desde logo para fazer face a esse problema, mas depois também, de certa maneira, para conseguir recuperar todos os atrasos que o Covid trouxe, não é? Não sei se recorda, mas nessa altura tínhamos, de facto, esperas imensas, muitos protestos, muita contestação, de resto justificada. E nós tentamos depois melhorar isso, e felizmente as coisas estabilizaram. De certa maneira, eu acho que hoje, e já que me foi pedido um balanço, eu acho que hoje, fundamentalmente, temos um posto mais estabilizado e porventura mais equilibrado. Desde logo, porque também, convenhamos, nós tivemos a recuperação dos recursos humanos perdidos. Também não sei se se lembra, mas a dado momento nós íamos perdendo recursos humanos à razão quase de, a cada meio ano, perdíamos dois ou três, não é? E não tínhamos tido de Lisboa nesse tempo, nos anos passados, mesmo antes de eu cá estar, muita atenção a esse aspecto. Ora, finalmente recuperamos todos esses recursos ao longo destes últimos dois anos. E, portanto, o posto hoje, do ponto de vista dos funcionários, está mais estável e mais capaz de responder. As demoras que existiam deixaram de acontecer, hoje praticamente para todos os serviços consegue-se uma marcação rapidamente. E, portanto, do ponto de vista do serviço do posto, acho que o posto está mais equilibrado e mais capaz de responder, não é? Aliás, enfim, a equipa já era boa quando eu aqui cheguei, foi sempre... De resto, uma das características deste posto, e é sempre bom sublinhá-lo, mas agora reforçada por novos elementos, outros se perderam, é sempre pena, mas a vida é mesmo assim, e felizmente foi possível transmitir a estes novos que chegam a experiência daqueles que já nos deixaram, porque foram para a justa reforma, para fazerem, enfim, outros percursos, não é? Mas, de qualquer maneira, como lhe digo, a equipa tem sido sempre excelente, é uma equipa bastante coesa, muito conhecedora, e também uma outra coisa em que se apostou, que foi, de facto, as pessoas serem tão polivalentes quanto possível, e isso também acontece, que também ajuda, isto para me referir, essencialmente, ao aspecto dos serviços. Para me referir a outras vertentes, pois é evidente, numa comunidade, como dizia, tão grande como esta, numa área controlada tão grande, os acontecimentos foram os mais variados, o Covid prejudicou muito o movimento associativo, agora de certa maneira há um recomeço da atividade, mas o que eu tive ocasião de verificar, até porque começar, estive aqui em França já num período muito recuado, é que de facto hoje há uma integração total, a maior parte dos nossos nacionais são também nacionais franceses, são no fundo portugueses que estão aqui, ou se quisermos até melhor, franceses de origem portuguesa. E portanto, hoje vê-se que essas pessoas estão muito bem integradas, têm atividades nos mais variados domínios e por conseguinte acho que estamos todos, isto tem sido um pouco a retórica que eu também tenho seguido, mas que acho que encontra um bom acolhimento, que é, nós estamos todos a construir uma Europa em conjunto. Essa é talvez a maior diferença em relação aos anos 90, quando eu aqui estive. Mesmo se já estávamos a construir a Europa, mas o cenário ainda era bastante diferente, não é? E, portanto, acho que, fundamentalmente, é um posto realmente muito especial, uma comunidade como não há outra. Tive imensas manifestações de apreço que muito, enfim, muito gostei, me deixaram bastante satisfeito, né? As pessoas são muito reconhecidas. Eu acho que a comunidade é muito reconhecida a Portugal, é muito reconhecida àqueles que aqui estão. Eu tive essa experiência e desde já retribuo a todos esse agradecimento também pela forma como fui aqui acolhido e como fui aqui tratado. Julgo que é sempre um grande desafio, não é? Porque, repare, não há talvez mais nenhum posto onde tanta coisa aconteça. Nós, por exemplo, da área social, nós temos aqui os casos, às vezes, eu diria quase bizarros, temos aqui os casos mais estranhos, de todo o tipo, não é? Também do ponto de vista do serviço, as solicitações são as mais variadas. É claro que há aquelas que são dominantes, como se sabe, o cartão de cidadão, ou o registro de nascimento, ou até o casamento, mas depois temos coisas que se calhar não acontecem em mais nenhum posto, não é? Não,
além podia, disso, Sr. Embaixador, podia dar um exemplo, concretamente, de coisas, bom, que saem um pouco fora de normal?
Não, quer dizer, repare, do ponto de vista social temos casos gravíssimos, não é?
E da precariedade.
Alguns, perdão?
Da precariedade, não é, senhor?
De precariedade, sobretudo, sim, porque no fundo é um espelho de precariedade, mas é também um certo desnorte que vai acontecendo com algumas pessoas, não é? Como se calcula, também somos afetados pelos problemas da toxicodependência, enfim, pessoas de facto, como diz também, porque as condições de vida de muita gente não são por aí além, e portanto isso acaba por vir ter connosco. Paris também acaba por estar no itinerário de muita gente que anda um bocadinho perdida, e essas pessoas vêm-nos aqui bater à porta, não é? Não são só aqueles que estão cá em permanência, aliás, nem são esses necessariamente que mais problema dão. São aqueles que andam, agora é muito comum haver muitos jovens que itineram, não é? E fatalmente vêm-nos aqui bater à porta a Paris. Esse é um dos aspectos. Mas depois há outras coisas, às vezes há por exemplo, problemas de registro civil, de pessoas que justamente estiveram em vários países e que a dado momento trazem esse histórico de 20 anos de vida, com 3 casamentos, 3 divórcios, não sei quantos filhos aqui e ali, e o Duque, pararmos aqui à mão, o que não é uma coisa muito comum e às vezes é bastante complicado de resolver. Mas como direi, Paris tem esse, de certa forma, esse também faz a singularidade, mas também o interesse do posto, não é? Porque é um posto onde, digamos, nós estamos sempre atentos a coisas várias e de áreas muito diferentes, não é? Todos os serviços são chamados e repare, porque é que a polivalência é importante e porque é que o bom desempenho dos funcionários é importante? Justamente porque todos às vezes são chamados a trabalhar para o mesmo caso, não é? Temos aqui situações, por exemplo, imagine situações do ponto de vista judicial, com as autoridades francesas, e que envolvem registro, e envolvem cartão de cidadão, e envolvem notariado, e depois implicam apoio social. Portanto, às vezes uma só situação quase que toca todos os serviços do posto, não é? Isso é uma coisa muito típica de Paris que não se produz necessariamente noutros locais, não é?
Sr. Consul, a vantagem também, bom, eu consul-geral em Paris é praticamente metade do território nacional francês, a área consular de Paris, mas precisamente houve o sétimo de reforços, pelo menos as pessoas são aposentadas, mas são substituídas. Mas paralelamente um adito social, paralelamente um representante da Segurança Social, sabemos que a questão das reformas é uma questão importante, isso, portanto, deu uma ajuda substancial aí ao consulado, ou não, o facto de ter alguém representante da Segurança Social?
Bom, eu acho que certamente que sim, não é? Todos os contributos são bem-vindos, julgo que é também, houve uma fase inicial de adaptação, até porque esta realidade não era conhecida, pelo menos, porventura, com tanto rigor, de quem vinha de fora e de um ministério diferente, não é? Acho que agora atingiu a sua velocidade de cruzeiro e, com certeza, será sempre um contributo também importante. Nós já vínhamos resolvendo alguns desses problemas. Que eu acho que esse serviço propiciou, felizmente, é um acesso muito mais fácil, não é? Nós demorávamos muito tempo a conseguirmos a resposta das autoridades, das nossas autoridades nacionais, mas que não eram o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e atualmente com uma pessoa desses mesmos serviços, naturalmente tudo se passa mais depressa e as pessoas no sentido de utentes, terão, porventura, uma satisfação mais rápida daquilo que pretendem. E agora, digamos que está numa velocidade de cruzeiro, eventualmente, para continuar, presumo eu. Referiu aí, no entanto, um aspecto que me parece muito importante e que foi uma batalha longa, que era a circunstância da reposição imediata de funcionários que iam para a aposentação. Isso, de facto, foi uma mudança extraordinária do último ano e meio, diria, ou do último ano mesmo, e que nos dá alguma tranquilidade, porque eu tenho agora, como calcula, continuo a ter pessoas que vão para a reforma, não é? Porque o quadro inicial que encontrei era de pessoas já, enfim, numas fases muito avançadas das carreiras. E, portanto, o que tenho promessa de Lisboa, e espero se mantenha, e julgo que será do maior interesse do meu sucessor, é que, por exemplo, os próximos dois elementos que irão para a reforma, e não tardará muito, sejam imediatamente
substituídos.
Inclusive, como fizemos agora a admissão, admitimos agora 3 elementos. Bom, na verdade não são 3, porque um já aqui estava, portanto, na verdade ganhámos 2, mas significa que há listas de recrutamento que poderão ser imediatamente utilizadas para os próximos casos que apareçam, e como digo, vão aparecer mais 2, a breve 3. Portanto, esse aspecto é fundamental, porque o que acontecia antes, como sabe, é que as pessoas iam-se embora e nós íamos perdendo efetivos atrás de efetivos, e não havia nenhuma garantia de os voltarmos a ter, não é? Desculpe reter-me nesse ponto, mas é um ponto de facto que constituiu uma das grandes, dos grandes desafios que tivemos aqui.
Eu sei, eu tanto mais que a cada secretário de Estado, cada a Primeiro-Ministro ou Ministro dos Negócios que passava por aqui, era a pergunta que eu fazia, mas e também de maneira que é algo que nos interessa. Senhor Embaixador, vem deixar Paris 4 anos, uma imagem que lhe vai ficar de Paris. O que é que...
Olha, eu tive um prazer enorme de fazer aqui os 50 anos de 25 de Abril. E a ideia com que eu fico é realmente o entusiasmo enorme que a comunidade tem e respeito que tem pelo país, por aquilo que se passa em Portugal, o carinho que tem por Portugal. E esse conjunto de méritos, essas circunstâncias, levaram-me a perceber o quanto nós temos uma comunidade próxima de Portugal, não é? Porque como sabe, como constatou, não houve quase terra nenhuma onde não houvesse uma alusão, uma comemoração, um acontecimento que colocava em destaque os 50 anos da Revolução de Abril. E isso foi muito interessante, eu não pude estar em todo o lado, porque obviamente havia no mesmo dia quatro e cinco coisas, mas aquilo que fui, e fui a sítios até alguns deles um bocadinho mais afastados aqui do Paris, do Grande Paris, e constatei, para minha, até diria para alguma surpresa, esse entusiasmo e essa vitalidade, as pessoas a sentirem isso de uma forma muito intensa. E, portanto, se havia maneira de acabar aqui o meu mandato que me fosse para mim particularmente grata, essa foi certamente uma delas, porque reforçou o entendimento que eu já tinha e que é importante fazer saber lá em baixo e que é importante que se sinta, que é essa presença e essa proximidade enorme das comunidades e muito em particular da comunidade em França relativamente a Portugal. Esse é o aspecto que eu guardo como mais importante, porque é efetivamente uma característica que, embora se viva transversalmente em várias outras geografias, mas que aqui é sentida de uma forma muito particular.
Sr. Embaixador Carlos Oliveira, agora para poder ter um encontro consigo, temos que ir a Praga, à República Checa?
São todos bem-vindos. Felizmente eu estou bastante satisfeito com o destino, porque naturalmente é uma belíssima cidade. Tenho alguma pena porque vou perder um bocadinho aquilo que foi a minha vida, porque eu fiz essencialmente vida consular, mas de qualquer forma depois estou satisfeito e tenho dito às pessoas que é com muito gosto que as acolherei lá embaixo, em Praga, em visitas, em férias, o que entenderem, porque será uma oportunidade de reencontrar amigos que no fundo fiz aqui, e foram vários e ficam, porque eu inclusive encontrei aqui também pessoas que eram do meu tempo em Versailles, no fim dos anos 90, e continuaram a ser as mesmas pessoas que já eram na altura e pessoas que eu prezo e que estimo, como muitas outras que entretanto cruzei nestes 4 anos em que aqui estive.
Muito obrigado. E podemos ter o nome de novo, nova consul? Fala-se de uma nova consul de Portugal em Paris, já é oficial ou não?
Sim, julgo que não há nada a ocultar desse ponto de vista. A doutora Mónica Lisboa está muito motivada, eu tive a ocasião de falar várias vezes com ela. Julgo que é uma circunstância feliz termos aqui uma cônsul pela primeira vez, uma senhora, a ocupar estas funções. Aliás, vai ser secundada também por uma senhora, porque o Dr. Filipe Ramalho Urtigão regressou a Portugal, como sabe, o cônsul adjunto, e também vai ser uma colega que vai vir para essa função. Mas, sobretudo, eu julgo que é preciso mudar, porque também é verdade que, enfim, não se pode mudar a toda a hora, porque é preciso que haja alguma estabilidade. Mas é bom também ter sangue novo e pessoas que têm, certamente, outras ideias e outras dinâmicas, até porque vão iniciar o seu processo aqui, não é? E, portanto, eu acho que para todos esta rotatividade também vai ser útil e vai ser, com certeza, muito capaz de impulsionar o posto e fazerem-se outras coisas, com certeza.
E nós estaremos aqui também para entrevistar, e às vezes somos um bocadinho a mosca do coche, mas enfim, é o nosso trabalho como jornalista.
São sempre bem-vindos e eu tenho de agradecer também as suas atenções e de todos vós, e acho que a Rádio Alfa faz um belíssimo trabalho. É importante que exista esta expressão das comunidades e, enfim, e de alguma maneira o interesse consulado e a colaboração que vocês sempre prestaram é também muito importante, e eu também quero assinalar que nestes 4 anos foi uma constante.
A Rádio Alfa está aqui para servir a comunidade e não para se servir da comunidade. Pelo menos foi com essa ideia que nós arrancamos a Rádio Alfa em 1987. Senhor Embaixador, muito obrigado, boa viagem e um bocadinho de descanso.
Obrigado.
Um bocadinho de descanso antes de ir até Praga. Enfim, muito obrigado.
Muito obrigado, até breve. Obrigado.
E passa, muita coisa passa igualmente por Paris, e estou a falar da Companhia Teatro cá e lá. Graça dos Santos, boa tarde.
Boa tarde.
Ora, precisamente, a Carlos Oliveira vai-nos deixar, vamos ter uma cônsul. Enfim, falemos da 17ª edição de Parfum de Lisbonne, que vai passar também pelo consulado, mas enfim, isso é outra história. Ora, o tema este ano, movimentos, merece uma explicação, Graça dos Santos.
Sim, movimentos, porque está enquadrado também no 50º do 25 de Abril, e claro que os movimentos são tanto sociais, políticos, estéticos, artísticos, mas também migratórios, e é nesse sentido, e também, claro, nós com a atividade artística no palco, o corpo está sempre em movimento, e portanto era este conceito que nos pareceu ser mais acumulador de tudo, diria eu.
Ora, eu vou ler um bocadinho de extrato em francês. Nous souhaitons aborder la question du mouvement concernant les résistances, les soulèvements, dit Huberman, les déplacements physiques, la pensée et les styles artistiques. Portanto, aqui vamos ter diversas facetas da arte na sua amplitude, não?
Sim, sim, exatamente. Temos tanto o cinema, por exemplo, esta parte pluridisciplinar nós já temos sempre no festival, mas este ano destacámos, por exemplo, para as performances de domingo que vem.
Dia 16, pois.
Que vai decorrer, portanto, às 16 horas na Casa de Portugal, na Maison du Portugal e na Maison du Brésil, na cidade universitária, e aí vamos dar a ouvir textos de autoras, são duas autoras que são pouco conhecidas tanto em França e ainda menos em Portugal, que é a Yvonne Chinita e a Charlotte Delbault, e fazemos um trabalho de movimentos corpos, em bilingue, também falado em bilingue francês-português, coreografado e cantado. Há uma parte cantada. E, portanto, a Yvonne Chinita, que era uma autora que faleceu, infelizmente, nos anos 80, e que era de Grândola, e que foi uma anti-ditadura durante o período salazarista, e que, portanto, tem uma escrita incrível, e nós vamos apresentar trechos dos textos dela, que são sobre mulheres, sobretudo mulheres ao trabalho, ou seja, porque são tiradas de um livro que se intitula Mulher em Horas de Ponta. Quer dizer tudo, não é? Sobre o trabalho e a atividade e o corpo um pouco dobrado a trabalhar, e é toda é incrível. Eu convido as pessoas a virem ouvir, porque eu acho que é uma escrita única em Portugal.
Bom, já que estamos aí, bom, podemos falar de Natália Correia, Raul Rego, José Régio, Nuno Jô disse que teve a infeliz ideia de nos deixar recentemente, mas enfim. Ora, o setor do cinema. O setor do cinema, já como é hábito aí, a colaboração e essa parceria com a MK de Beaubourg, César e Évora, lá de Ivan ao Pianu, portanto, a projeção está prevista para o dia 12 de junho, às 11 horas.
Não,
foi alterado.
Não, porque 12 de junho já
Não, para 12 de junho, é um erro aqui da minha parte.
Não é da tua parte. Havia uma gralha no programa. Não. Vai começar no dia, no dia 15 de junho, que é sábado que vem, com o filme Légua, e depois no dia 19 de junho será então La Diva au Pied Nuit, e depois sobre Cesare Évora, e depois será o último Chien et Loup, que é na Louis Chien, que será no último sábado, que é talvez, já não me lembro também a data, mas vou dizer aqui que será
no dia 29.
No dia 29, exatamente.
29, às 11 horas. Mas a propósito de Luís, Lobo e Cão, graças a Deus, vamos ouvir qualquer coisa agora. Vale a pena voltarmos um bocadinho, porque vamos ouvir a banda sonora, um bocadinho extrato, precisamente, Luís. É quando ela quiser chegar.
Querer é porque quando eu quero muito. Não cabo aqui, na ilha.
Telmo, pronto, vá trabalhando. Mas a Ana, que é mais difícil.
Por dentro eu não a percebo.
É que nada se desfaz.
Falta um par de mamas.
Vocês parece que todos querem sair daqui da ilha. Parece que não há vida cá. É tudo lá fora.
Sei como assim os pobres sempre vão ser pobres. É água com o rapaz.
Já não sei o que é que te fazer com vocês.
Agora já há rumores com um tal de menina.
Mas quem está presa aqui? Tu estás presa? Queres ir embora da ilha? Queres? Vai!
E vou.
Desapega-te! A porta do rua é serventia da casa.
Tu é pronto, amigo.
Lobicão, de Cláudia Varejão. Caça de Santos é um filme português, não temos o hábito de ver, porque tem uma temática social importantíssima, não é?
Sim, sim. Ele vai, haverá no fim do filme, após o filme, haverá aliás um debate com a nossa colega e amiga Rita Novas Miranda da Universidade Sorbonne Université, porque é uma temática que tem a ver, portanto, para já é a Ilha dos Açores, que é todo um mundo, não é?
Depois, a ilha em São Miguel, exatamente.
Portanto, nos Açores. E eu acho muito interessante aqui é o trabalho que há sobre uma geração que procura novas identidades. Em relação também com um mundo muito austero, que é aquele mundo também daquelas ilhas, não é assim tão fácil, não é? Uhum. E portanto é de facto, mas eu acho que é um filme imensamente contemporâneo e moderno sobre as temáticas que muitos estão que interessam também a um público até mais jovem, não é? Que é a questão de género, tudo isso percorre o filme.
Não, é raramente há filmes portugueses com esta temática. Falemos do sábado, dia 19 de junho, sim. Igualmente aí é na Casa de Portugal, na André de Gouveia, recital de piano barroco ibérico.
Sim, sim,
barroco ibérico.
Sim, sim, é a grande particularidade da Maison du Portugal, da André de Gouveia, de ter uma programação musical muito importante e nós, portanto, quando é assim, integramos a própria programação da casa à programação do nosso festival, o que neste caso foi o que aconteceu. E sabe, e o diretor, que se chama João Costa Ferreira, que é também um grande pianista, um grande músico, portanto, um grande músico, não é? Que, portanto, tem depois uma programação bem escolhida ali também para a casa que ele dirige.
Ora, vocês alternam também um certo número de performances nas ruas. Este ano, como é que vai ser? Onde é que vai ser?
Sim. Este ano vai ser, vamos estar sempre no Coma Lisbonne, na Rue du Roi de Sicília, vai ser no dia 30 de junho, às 15 horas, mas devo dizer que no próximo fim de semana, no dia 16, vamos estar entre duas casas, que é a Casa de Portugal e a Casa do Brasil, as duas mesmo na cidade universitária, e vamos começar dentro das casas e há todo um percurso que é feito fora das casas, ou seja, naquele grande jardim incrível, naquele parque maravilhoso, que é o da cidade universitária de Paris, não é? E, portanto, será mais, faremos esse trabalho ali. Este ano resolvemos não lançar no espaço que nós temos habitual, que é no centro do Centre Pompidou, precisamente porque este ano há uma coisa que unia em particular as duas casas, é que são os 50 anos de Abril, eu diria, o regresso da luz a um Portugal que teve na obscuridão durante 48 anos, mas há 60 anos começou a obscuridão no Brasil, portanto, e então nós quisemos pôr uma espécie entre o negativo e o positivo, e haverá na semana no dia 19 e no dia 20 de junho haverá duas performances, uma na Maison du Portugal e outra na Maison du Brasil, com a Marta Aas, que vem propositadamente do Brasil para nos apresentar Auroras, Havemos de Amanhecer, que será dois trabalhos que ela fez sobre uma aurora brasileira durante o período ditatorial e uma aurora portuguesa durante o período ditatorial também em Portugal. Portanto, tentámos este ano fazer assim um trabalho também em diálogo, não é? Com dois países que são muito próximos, não é?
Aliás, as duas casas também estão próximas, estão uma praticamente ao lado da outra. Há que ter em conta, portanto, essa abertura, não é por acaso bom que, no que diz respeito ao cinema, por exemplo, fala-se cinema da lusofonia e por aí fora.
Sim,
como já é habitual, aliás, vocês vão fugir daqui, não é? Porque vai haver os Jogos Olímpicos, é que vão estar em Lisboa a partir do dia 23 de julho.
Sim. Vamos estar na biblioteca da Faculdade de Letras de Lisboa, onde vamos retomar em parte o que fizemos aqui, mas vai ser sempre um pouco transformado, porque vamos trabalhar depois lá com a nossa pianista Luísa Gonçalves, e vai haver uma adaptação, e depois também vamos, pela primeira vez este ano, à Snob Livraria, que é assim um espaço muito, muito importante agora em Lisboa, relacionado com as questões de poesia, mas também com as questões de género, etc. Porque este ano devo dizer que nós também sublinhámos muito a questão das vozes femininas na temática da Revolução, do cinquentenário da Revolução, porque em geral, quando se fala da Revolução dos Escravos, falam-se de homens, fala-se pouco de mulheres, e então nós quisemos também sublinhar essa presença feminina muito importante.
Ora, na Snob Livraria, em Lisboa, café literário, Non, non ma vie, tu n'iras pas danser. O que vale é que a Graça Santos não disse isso à filha, pois não?
Não. Sendo ela bailarina, era difícil. Não, ma fille, tu n'iras pas danser. Foi assim um pequeno joke entre nós, porque nós começámos a observar quem é que ia para o panteão, quem é que não vai para o panteão. E então fomos buscar uma lista de nomes de mulheres que nós gostávamos que elas estivessem no panteão e consideramos que elas não vão dançar para o panteão. E então é uma pequena provocação assim que vamos fazer também na rua, aliás.
Aliás, da minha parte foi uma provocação assim. Bom, enfim, Graças a Deus, evidentemente que o programa está acessível através das redes sociais, não é?
Sim, podem ir Parfum de Lisbonne, Parfum com S, parfumdelisbonne.com. Tem o programa todo, está lá todo atualizadíssimo e está tudo lá.
Bom, uma última referência ainda para o dia 13 de junho.
Sim.
Às 18 horas e 30 minutos, no Consulado-Geral de Portugal em Paris. Isto ainda é no quadro de Ciclo Le Corps et ses mouvements résistance, dissidence et protestation et cause de l'avril de Portugais, séance du 13 juin, com Régis Salade, da Universidade da Paris CT, em diálogo com Ginette Lavigne, que é a realizadora do filme La Nuit du Coup d'État.
É um filme incrível que a Ginette Lavigne já realizou há alguns anos, mas foi pouco, acho eu, projetado, pouco visto. É um filme extraordinário, porque a Ginette Lavigne filma o Hotel Saraiva de Carvalho a contar, exatamente a fazer a narração, não é, do seu 25 de Abril, já que ele estava, enquanto os outros estavam em plena ação, ele estava por trás das operações. E então, o que é muito interessante é que o hotel começa por explicar porque é que se chama hotel, e ele chama-se hotel por causa do teatro, porque os pais gostavam muito do Shakespeare e do teatro, e então, Otelo. E ele diz que o grande gosto dele teria sido fazer teatro. O que é muito interessante é que durante todo o filme temos a sensação que ele está perpetuamente a atuar. Isso é um filme incrível sobre ele a dizer como fez, como não fez, e em movimento também, a demonstrar como foram as operações pelo olhar dele, pelo corpo dele, enfim, muito interessante. O filme é muito, muito interessante e vai ser, estou bastante curiosa depois com o debate e tudo. Portanto, será no consulado às 18h30 esta quinta-feira.
Dia 13, La Nuit du Coup d'État, um filme que data de 2001, de Ginette Lavigne. Graças Santos, muito obrigado. Eu sei que tem obrigações dentro de alguns minutos.
Sim,
liberto
sim,
por
sim.
Este domingo. Obrigadíssimo e bom vão, como eu costumo dizer, ao festival Parfum de Lisbonne. Já lá vão 17.
Obrigado. Já lá vão 17. É verdade, já lá vão 17. obrigada.
É, até muito breve, bem. Então. Até breve.
Obrigada,
e voltamos aqui ao direto, e se fôssemos até UI, com efeito, no próximo sábado, dia 15 de junho, Fête de Portugal, estando à volta do 25 de Abril e no som, um dia inteirinho, das 10 até às 23 horas, o centro de UI vai estar completamente reservado. Mas enfim, tivemos a boa ideia de entrevistar o Presidente da Câmara. Ele está hoje na Câmara por causa das eleições europeias, mas aqui fica a entrevista com Julien Chambon. La ville de Huy lance la première édition de la Fête du Portugal. La Fête du Portugal, mais ça a voir aussi avec le 50e anniversaire de la révision des œillets. Monsieur Julien Chambon, avant tout, bonjour. Et je rappelle, vous êtes le maire de Huy. Merci d'être sur Delpha.
Bonjour, merci aussi de vous intéresser à cette belle ville. Cette belle fête aussi qu'on fêtera le 15 juin, la Fête du Portugal.
Tout à fait. Alors, mais je pense que monsieur le maire, cette fête, ça vous tient à cœur pour des raisons personnelles, des raisons excellentes.
Oui, bah, vous savez, comme beaucoup d'Ovillois, on a un peu une attache avec le Portugal. Hein. Mmh. Il y a beaucoup d'Ovillois comme moi qui ont eu soit des parents d'origine portugaise qui ont émigré en France, soit qui ont encore aujourd'hui beaucoup d'attaches parce que de la famille, bien sûr, en France, ils sont français, mais aussi de la famille portugaise qui fait beaucoup d'allers-retours. Hein. La France et le Portugal, ce sont deux pays forcément de l'Union européenne et il y a beaucoup de liens économiques entre les deux pays. Et puis surtout par rapport à la ville de Huy, c'est quelque chose qui résonne. Parce que c'est une ville qui a connu une partie importante de sa population qui a émigré du Portugal dans les années 60, comme beaucoup de villes de la région parisienne. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui... C'est un lien fort entre les deux pays, entre des villes aussi, parce que je rappelle, la ville d'Oï est jumelée depuis de nombreuses années avec une ville portugaise, donc Florique do Basto. Donc c'est vraiment des liens forts qui nous unissent entre nos deux pays et puis entre différentes communes, Oï et Florico notamment.
Monsieur le maire, je ne veux pas entrer dans votre vie personnelle, mais votre maman est d'origine portugaise, je crois.
Eh bien oui, ma mère est arrivée du Portugal vers l'âge de 10 ans. Donc avec la petite famille, d'abord mon grand-père est venu tout seul et puis ensuite il a fait venir sa famille, enfin, comme beaucoup, hein, il venait du nord du Portugal, qui était une région assez dure, très paysanne, donc il venait offrir un meilleur avenir à ses enfants, et puis bon, quand on voit quelque part aussi aujourd'hui les deuxièmes générations, je pense que on peut les remercier à la fois parce qu'ils ont fait cet effort de se déraciner, et puis je pense que eux ont remercié beaucoup la France aussi d'avoir offert cet avenir à leurs enfants, qui est un avenir, on va dire, un peu moins dur que la vie paysanne que certains connaissent toujours au Portugal, d'ailleurs.
Eh oui, d'ailleurs, c'était pendant ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Alors, fête du Portugal, samedi 15 juin, ça sera dans centre-ville des 10 à 23 heures. Alors, ça veut dire que le centre-ville de Oï va être interdit aux voitures. Qu'est-ce qui va se passer?
Oui, alors d'ailleurs, petite information pratique, le stationnement voiture sera gratuit sur les parkings de la ville. Ça permettra aux gens de laisser la voiture et de pouvoir venir à pied. Il y aura d'ailleurs des stationnements vélo parce que c'est un centre-ville qui est très chaleureux, le centre-ville de Oï, mais c'est vrai que c'est pas le plus grand centre-ville de la Terre et il risque d'y avoir du monde. Donc j'invite tout le monde à venir à pied, à vélo, en RER, parce que toute la journée, de 10h à 18h, on aura dans les rues piétonnes des commerçants en fête, on aura un village du Portugal pour découvrir la gastronomie portugaise, on aura des danses folkloriques. Et puis 18h-23h, là, ce sera vraiment la fête, comme on sait le faire en France comme au Portugal, mais avec l'état d'esprit vraiment des fêtes familiales portugaises. On aura même une découverte de fado, on aura de la pop-rock portugaise avec le groupe Sans Limite, on aura des DJ, un DJ brésilien, un DJ portugais qui fait plein de fêtes en région parisienne. Donc voilà, ça va vraiment être l'état d'esprit de la fête qu'on aime bien, une fête familiale ouverte à tous. C'est vraiment ça aussi qui unit, j'ai envie de dire, l'esprit ovillois et l'esprit portugais, je pense.
On a plein de points communs avec le Portugal, la France et le Portugal, mais il y a quelque chose qui est sacré, c'est la gastronomie, c'est la table. Autant au Portugal qu'en France, on prend notre temps pour manger. Ça, ça fait partie d'un art de vivre, monsieur le maire.
Ah, je pense que ça, c'est un beau point commun qu'on a, et c'est vraiment une force aussi, quand je pense à Oï, par exemple, on a un marché superbe en centre-ville, donc c'est-à-dire que les Ovillois, à l'instar des Français, à l'instar des Portugais, ils aiment bien venir choisir leur nourriture, aller chez leur fromager, chez leur boulanger, chez leur primeur, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je pense, très important dans la culture, et aussi portugaise, et chez certaines personnes qui sont plutôt d'origine ou paysanne, ou qui avaient vraiment ce rapport à la terre-là, qui aime bien ce côté terrien, ce côté générosité. Ça, on le retrouve totalement dans le centre-ville de Oï. Je pense que les Ovillois, ils sont très attachés. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps parce que, quelque part, c'est quelque chose qui rassemble la gastronomie. On se retrouve à table avec nos enfants, on se retrouve à table avec la famille, on fête les choses autour des repas. Et ça, c'est vrai que il y aura de quoi déguster toute la journée le 15 juin. C'est sûr que le soir, on aura les grillades aussi. Donc la nourriture, c'est un beau trait d'union entre les cultures.
Tout à fait. Alors, une petite question, monsieur le maire. Est-ce qu'il va y avoir des représentants de la municipalité de Solric de Basto ou pas?
Oui, on a invité, ils viendront, avec le comité de jumelage de la ville de Oï, qui entretient le lien d'amitié fort entre la ville de Oï et Celorico, qui est d'ailleurs une ville très connue, parce que je crois que c'est la ville d'origine du président portugais. Donc on aura des élus de Celorico qui seront là, Celorico de Basto, qui seront présents, qui vont avec nous fêter aussi ce lien d'amitié entre la ville de Oï et leur commune, parce que voilà, c'est des liens forts, c'est des liens depuis des années, et ils seront vraiment mis à l'honneur. Ce sera une belle façon de mettre à l'honneur ce jumelage entre nos deux villes. Ils seront présents le 15 juin, donc ils seront sur scène. Et peut-être qu'ils parleront portugais beaucoup mieux que moi, d'ailleurs.
Oui, alors c'est symbolique, et ça sera ma dernière question en forme aussi d'appel. Monsieur le maire, ce 9 juin, c'est une date symbolique des les élections européennes. Justement, donc le Portugal, la France, ensemble, vont être ensemble à Houille le samedi 15 juin, mais peut-être un appel pour le vote, justement, ce 9 juin, pour les européennes.
Oui, je pense que, peu importe son opinion quelque part, l'Europe a montré une chose, elle était capable de faire des nations des frères et pas des ennemis. Donc c'est l'histoire qui nous l'a montré. Quand on voit les ravages de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a réussi ce pari difficile de réunir les nations autour d'un projet commun, un projet économique, une entente, une coopération. Donc finalement, ce symbole-là, il est plus fort que jamais, surtout quand on voit les tensions dans le monde. Donc célébrons, j'ai envie de dire, cette Europe qui fait que nos nations sont des frères et des sœurs et pas des ennemis. Et ça, je pense que c'est le message principal de la construction européenne, et il est toujours d'actualité. Donc oui, améliorons l'Europe quand elle fonctionne mal, mais n'oublions pas que son fondement, il est essentiel, il permet à des nations d'être ensemble, de permettre à leur population d'améliorer leur vie chaque jour. On le voit en tout cas entre la France et le Portugal. Je vois, des Portugais ou des Français qui, tant vont créer une entreprise au Portugal, d'autres vont venir créer une entreprise en France. Les enfants ont toujours en tout cas le choix pour construire leur avenir, et c'est ça le symbole de l'Europe, c'est vraiment assurer un avenir de paix entre des pays dans un monde parfois qui est au bord du chaos.
Julien Chambon, maire de Houille, muito obrigado.
Muito obrigado. À bientôt et rendez-vous au 15 juin pour tous ceux qui souhaitent faire la fête.
Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Ai, quem precisa de guarida? Eu tenho uma coisa sentida.
Bem-vinda. Oh, elle va être toute proche de chez nous. Ça sera le samedi 15 juin au Triton. C'est au Lila, mettre ma prochaine mairie de Lila. Bem-vinda, bonjour et merci.
Bonjour.
Alors, Bandi. Alors, il y a eu un spectacle où c'était, c'était Saint-Germain-sur-l'Île. Sur l'île, oui, voilà, tout à fait.
Saint-Germain-sur-Île, oui. Ouais. Ah, un endroit magnifique, une péniche avec, c'était trop beau. Bon. L'endroit, c'était bucolique.
Mais, bon, alors, cette fois-ci, bon, la rue bucolique s'appelle rue de coq français. Ça s'invente pas.
Ça s'invente pas, hein. Ça chante, ça, le coq français, cocorico.
Alors, le Triton, un nouveau spectacle, cette fois-ci, à nouveau dans la région parisienne, et toujours avec les mêmes compagnons sur scène.
Oui, toujours avec Gilles Clément et Micha Fitzgerald Michel, deux superbes guitaristes. C'est une joie toujours d'être avec eux, parce que c'est vraiment, ils sont super. Il faut les écouter, c'est vraiment des grands guitaristes.
Ouais. Alors, c'est un spectacle depuis le 20 décembre, mais commençons pour le mois de janvier, justement, le Petit Paris à Saint-Dizier. Alors, cette année, on fête le 50e anniversaire du 25 avril. Donc, est-ce qu'on vous a posé des questions? Parce que, bon, tout le monde sait que vous êtes d'origine portugaise.
Non. Donc,
rien, personne.
Personne.
Et ça vous a étonné ou pas?
Non. On me pose pas beaucoup de questions, en général.
Non, mais Bévinda, à la fin du spectacle, il y a toujours ce petit moment avec les spectateurs, etc., de confraternisation et tout ça. Donc, on parle toujours avec les spectateurs.
Oui, mais c'est vrai que dans mes spectacles, malheureusement, la communauté lésophone, moi, je vous invite à venir, hein, c'est bien, mais elle n'est pas très 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 présente, malheureusement. Donc c'est souvent un public plutôt français. Par exemple, quand j'étais à Saint-Germain-sur-Île au début du concert, je dis alors, est-ce qu'il y a des Portugais, des compatriotes et tout ça ici? Il n'y en avait pas un seul.
Bon, voilà. Donc, c'est pas. Donc, non. Mais je, vraiment, mes compatriotes, je vous invite à venir nous écouter.
Voilà, ce sera à 20h30. Alors, 11 bis rue de Coq Français, Léa Lila. Il y a un métro tout proche, que c'est Mairie, Léa Lila. Il y a pas de souci. Alors, j'ai toujours tendance à poser les mêmes questions. Je vais essayer de me renouveler cette fois-ci.
Ah.
Mais c'est un peu difficile parce que quand on écoute Bévin, d'abord, on ne sait pas où on est exactement.
Ah et, bon?
Non, on ne sait pas où on est parce qu'on n'est pas, on ne sait pas de, sur quel continent. On sent qu'il y a des origines lusitaniennes, comme on a l'habitude de le dire. Il y a des sons qui ressemblent au pays d'origine, mais ça n'empêche que c'est une musique ouverte, c'est extraordinaire.
Ouais, ben on est dans un univers mélangé, je dirais, avec des influences qui ressemblent à ma vie, c'est-à-dire des influences qui viennent colorer un petit peu le propos que j'ai quand je chante, qui est d'interpréter, moi, mon but premier, c'est d'interpréter, de transmettre des émotions. Alors, les émotions, carrément, elles ont presque pas besoin de langage. L'émotion, c'est la vibration qui arrive par la voix, par la musique, et qui te prend. Et si les gens comprennent, c'est magnifique. S'ils comprennent pas, tout le monde, par exemple, dans les concerts, avec des belles chansons en anglais, tout le monde comprend pas l'anglais. On peut ressentir on peut être touché, ému. Et moi, c'est ce qui m'importe en premier lieu, c'est cette transmission de l'émotion. Après, que ça soit en français ou en portugais, la voix est plus pleine, plus ronde. En français, elle va être plus incisive, plus fine, parce que c'est la langue aussi qui veut ça. Enfin, en tout cas, moi, ça se... Et puis, la langue, le français est ma langue d'adoption, alors que le portugais est ma langue d'origine. J'ai appris le portugais avant d'apprendre le français, quand même.
Cette question-là de vivre la voix sans la comprendre, moi je pense maintenant à Maria quand elle faisait des grands concerts au Japon. Les Japonais ne comprenaient absolument rien, mais sa voix, etc., la musique, bon, ils étaient plein dedans.
Ça, ouais,
c'est magique, ça.
Oui, c'est magique. Alors, il faut laisser la magie faire.
Alors, et à propos de magie, on a eu l'occasion de passer un extrait dans concert, live, comme on dit.
Ouais.
Et ça, je vais dire ça, bon, ça va pas vous plaire, mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose d'autre quand on est sur scène, quand on voit l'artiste devant nous avec ses musiciens. Là, on dirait que vous lâchez complètement, tandis que dans le studio, on dirait qu'on a une camisole de force.
C'est un autre travail, c'est comme je le disais, j'aime bien le dire, c'est le travail du studio et de la scène, c'est un peu comme le cinéma et le théâtre. Le cinéma, tout est minuté, calculé, les plans sont pensés, tout est pensé, la lumière, etc., etc. En studio, il faut, voilà, c'est un travail différent, et il faut quand même exprimer des choses, mais le corps, en scène, c'est le corps qui habite la scène. Avant toute chose, le corps est là dans le studio, il est là, mais c'est seulement c'est la voix qui va être transmise par des. Alors que quand c'est vivant en direct, c'est différent. C'est un autre transport, effectivement.
Il y a l'expression du corps.
Oui, ça c'est très important. C'est le corps qui parle.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour vous, les artistes, bon, la vente des disques, bon, c'est difficile, ça n'existe pratiquement plus, ce sont les plateformes, c'est surtout les concerts.
Même dans les concerts, ils n'achètent plus les gens parce qu'ils n'ont plus les machines pour écouter. Tout le monde est... Non, mais c'est vrai, tout le monde écoute maintenant en stream, sur les plateformes diverses et variées. Il n'y a plus du tout, presque plus de vente d'albums physiques.
Oui, physiques. Ouais. Bon.
C'est dématérialisé maintenant, ça y est.
Mais il faudrait encore que les plateformes rémunèrent correctement les artistes et les auteurs.
Oui, ça c'est vrai, tu as raison, mais ça c'est encore un... Il y a beaucoup de sociétés de droits qui se battent pour avoir des meilleurs... des droits d'artistes, des sociétés, mais c'est un long combat, hein, une longue bataille, parce que quand ça rapporte à certains, ça veut dire que ça rapporte très peu à d'autres, et ceux qui sont à l'origine de la musique sont les moins rémunérés, finalement,
Et ce n'est que le début, parce que l'intelligence artificielle arrivant vraiment à une vitesse grand V, ça va être compliqué de plus en plus de parce qu'ils vont pouvoir vraiment faire faire des tubes, des trucs incroyables avec des parce qu'ils peuvent prendre ta voix et puis ils peuvent la faire
pour faire tout ce qu'ils veulent. Bon, mais Bévin, on est là pour garder le direct, pour garder avec les gens. Bon, mais il nous reste 30 secondes. Donc, samedi 15 juin, à partir de 20h30, 11 bis rue du Corque Français, les Lilas, métro plus proche, mairie des Lilas.
Venez, on va s'amuser.
Et à samedi,
alors. Bévin, à samedi,
Bévin. À samedi.
Obrigado.
Obrigado, obrigado igualmente ao Manuel Alexandre e espero bem estar aqui de regresso no dia 16 de junho. Bem-ajam.
Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Ai, quem precisa de guarida? Eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver.